Campinas confirmou na última segunda-feira que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência registra 3 funcionários diagnosticados com o novo coronavírus desde o início da pandemia. Um deles está internado e um está em isolamento domiciliar e o outro já retornou ao trabalho. Em nota, a Rede Mário Gatti informou que 4 servidores, que um quarto servidor está com suspeita da doença e faria exame no dia 3 de junho, conforme orientação médica. A Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo obteve com exclusividade dados que revelam o impacto da pandemia na Polícia Civil Paulista. Entre 17 de março e 27 de maio, 356 policiais civis foram afastados com suspeita de Covid-19, sendo 169 casos já confirmados e 6 óbitos. Para falar sobre esse assunto, estamos na linha com o advogado trabalhista, senhor Leonardo Bertanha. Como vai o senhor, doutor Leonardo?
Boa tarde, Marco. Boa tarde, ouvinte da CBN.
Muito obrigado por atender a nossa reportagem. Então, doutor, esses casos relacionados à Covid-19 se enquadram numa doença funcional?
Olha, Marco, essa é uma questão importante, porque nós tivemos uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal que suspendeu a vigência e eficácia de um dos artigos de uma das medidas provisórias que foram editadas pelo presidente da República para enfrentamento da Covid, né? E o artigo 29 da medida provisória 927 fazia menção específica que a hipótese de contaminação pela coronavírus não seria considerada uma doença ocupacional. E por conta de ações judiciais que foram ajuizados no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, e agora no final de abril, entendeu que esse artigo ele deveria ter a sua vigência suspensa. Só que a grande questão que fica, e isso foi veiculado de uma maneira equivocada, no nosso modo de ver pela grande mídia, é que eles entenderam que como então aquele artigo deixava de existir, logo tudo era doença ou poderia ser considerado como doença ocupacional, até mesmo falando que o empregador deveria comprovar o contrário. Isso, na verdade, não é bem assim, porque nós temos uma lei de 91, a 8.213, que ela fazia menção que havia necessidade das doenças endêmicas que houvesse a comprovação da relação da atividade do cargo que aquele funcionário exerce com o seu trabalho, né? Ou seja, se o ambiente de trabalho, a atividade que aquele certo empregado executa, ele estiver exposto no ambiente de trabalho ou uma atividade que efetivamente o expõe a risco, você pode vincular a coronavírus, no caso, com uma doença do trabalho. Mas, em regra, continua valendo a lei de 91, e que faz menção que, em regra geral, a Covid não é considerada uma doença ocupacional, excetuado alguns casos, né, como você fez, do pessoal principalmente da área de saúde.
Porque a gente, além daquelas que eu citei, né, profissões também, tem médicos, enfermeiros, e estão numa situação de linha de frente, né, doutor? E aí os direitos desses trabalhadores não ficam assegurados, né?
Na verdade é justamente isso. A hora que você olha para os médicos, enfermeiros, até mesmo os dentistas, vão imaginar os profissionais da área de saúde que fazem o atendimento e que muitas vezes podem, ou que trabalham diretamente com as pessoas contaminadas da Covid, ou que fazem a recepção desses pacientes, né, que, assintomáticos ou não, mesmo os profissionais dentistas, vão imaginar, eles têm uma exposição natural com pessoas as mais variadas e que podem expor aquele profissional ao risco de contaminação, né? Então, quando você tem situações dessa natureza, fica mais fácil. Mas se a gente puder fazer um comparativo, Marco, por exemplo, os profissionais da saúde que se contaminam com outros tipos de doenças antes mesmo da Covid, então imaginar o vírus HIV, hepatite, esses profissionais já poderiam se valer dessa mesma disposição da lei de 91 para buscar o reconhecimento daquela doença como uma doença do trabalho. E como eles estão atendendo pessoas que estão doentes, ou por conta de ferramenta de trabalho que estava contaminada, ou por uma execução da atividade que o expôs àquela determinada doença, eles vão ter todo o direito de pleitear isso, a doença que eles adquiriram como uma doença profissional.
A gente tem que lembrar também, a gente citou algumas profissões, mas temos funcionários que trabalham em farmácia, que é um serviço essencial, de supermercado, de padaria, que tem aí o serviço essencial por causa da alimentação, os de varejões, temos os motoristas e o ônibus, né, que esses estão vivendo também um drama, né, porque o que ônibus vem superlotado e o risco de contágio dentro de um ônibus é muito grande. Além de outras profissões, motoristas de caminhão, pessoas que estão mesmo atuando, né? Porque se a gente falar só médicos, enfermeiros, mas tem outras profissões também, né? Como essas que eu citei, porque essas pessoas estão próximas do público, né? E uma contaminação acaba sendo fácil, né?
É, o que eu acho que a gente tem que observar, Marco, a gente enaltece, parabeniza todos os profissionais de atividades essenciais, né? Que possibilitam que a grande maioria consiga ficar em casa e consiga preservar o distanciamento social na medida do possível, né? E a recomendação do escritório, inclusive, para essas empresas que podem abrir, que abrem justamente para poder fazer, seja a alimentação, seja a farmácia, o supermercado, como você bem disse, é importante que esses empregadores, essas empresas, façam protocolos de segurança para os seus funcionários e para clientes, justamente para que você possa preservar todo mundo na medida do possível. Então, a gente vem acompanhando ao longo dessa semana os questionamentos que são feitos às empresas de ônibus, os ônibus superlotados, né? E agora, mais recentemente também, que as companhias de ônibus vão adotar a medição de temperatura para saber se o cliente ou o cidadão tem algum tipo de febre ou não. Então, toda medida preventiva para proteger os funcionários, para proteger os clientes, é essencial sob pena dessas empresas e empregadores serem responsabilizados caso não sejam diligentes e cuidadosos na execução dessas atividades essenciais.
Doutor, quando a gente fala em doença ocupacional, a gente também não pode esquecer que nós, aos poucos, estamos fazendo a retomada. A partir de segunda-feira, o comércio abrindo em horário reduzido de 4 horas. A gente sabe que o governo não vai testar a população como um todo. Não cabe às empresas fazerem esses testes antes do retorno aos seus funcionários?
Olha, Marco, eu acredito que fazer teste, nem se o governo federal não possui teste suficiente para poder fazer na população, eu acredito que as empresas vão ter a mesma dificuldade, né? E aí, dentro dessa dificuldade de poder testar, desde o governo federal, estadual, municipal, assim como as empresas, terem acesso a esses testes, é que existem protocolos justamente para você poder tentar minimizar esses efeitos, né, justamente para evitar. Então, quando você, na medida do possível, os empregados que podem trabalhar em casa, trabalhem em casa. Se você tem turnos de trabalho, você evitar a grande concentração de funcionários dentro daquele mesmo turno de trabalho, as máscaras, as proteções de acrílico, as luvas, o álcool em gel, a não compartilhamento de ferramentas. Então você tem inúmeras medidas preventivas justamente para tentar coibir e minimizar essa exposição do mesmo ambiente de empregados, clientes, para evitar a disseminação que já é crítica no Brasil.
É, isso também temos que levar em conta que o teste é caro, né? E tem muita empresa que não vai ter condições de testar todo mundo, somente as grandes, né? Grandes montadoras que estão fazendo isso, né, doutor?
Sim, acho que também, mas também passa, Marco. Por pior que seja o momento que nós estamos vivendo, a gente sabe que isso vai passar, mas a conscientização e a educação das empresas, elas prestam um grande serviço social quando insistem bastante na educação e na orientação dos seus funcionários, porque não adianta também a empresa exigir uma série de medidas da porta para dentro, se esses funcionários também, a hora que estão em casa, eles não respeitam o distanciamento social. Então, a gente fica sabendo de festas, de churrascos, de outros eventos que acabam aglomerando pessoas. E esse um funcionário que participa de um determinado evento no horário de descanso dele e retorna na semana para trabalhar, ele pode expor todo um grupo de colegas de trabalho também, e você ter um grande prejuízo, né? Então, as empresas têm ficado muito atentas com relação a tudo o que acontece e insistido bastante nesse tipo de orientação para evitar essa disseminação na medida do possível.
Tá certo. Dr. Leonardo Bertanha, advogado trabalhista, obrigado pela participação, uma boa tarde e um excelente final de semana para o senhor.
Obrigado, Marco, a você também e a todos os ouvintes. Um grande abraço.